A mãe das crianças desaparecidas em Bacabal está sendo investigada. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto mais de 500 pessoas vasculham a mata, o rio e cada canto daquela região do Maranhão há 15 dias, a polícia começa a olhar para dentro da própria família. Agatha, de 5 anos, e Alan, de 4. Sumiram após saírem para brincar na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal. O primo deles, Anderson Cauã, de 8 anos, foi encontrado vivo e o que ele contou virou o caso de cabeça para baixo. Moradores sussurram teorias perturbadoras. Alguns falam até mesmo em venda de crianças. Outros apontam o dedo para a ex-companheira do padrasto. A polícia encontrou uma cabana abandonada onde as crianças passaram a noite. Cães farejadores seguiram o rastro até a margem do rio Mearim. E ali, simplesmente perderam o faro. O que aconteceu naquele rio? Por que as suspeitas agora recaem sobre a família? E o mais importante, Agatha e Alan ainda podem estar vivos? Deixa o like, se inscreve no canal e me diz nos comentários. Você acredita na versão oficial ou acha que tem algo muito maior sendo escondido? De qual lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo? Fica comigo porque essa história parece estar longe de terminar.
As últimas 48 horas trouxeram revelações que ninguém esperava. Enquanto as equipes de busca trabalham incansavelmente na mata e no rio Mearim, os bastidores da investigação mostram um cenário cada vez mais complexo e perturbador. A polícia não está apenas procurando duas crianças perdidas na floresta. Eles estão investigando pessoas. E essas pessoas estão no círculo familiar mais próximo de Agatha e Alan. Informações que circulam entre moradores da região e que já chegaram ao conhecimento das autoridades apontam que Clarice Cardoso, a mãe das crianças, passou a ser alvo de investigação. A suspeita? Possível envolvimento em venda ilegal dos menores. Sim, você ouviu corretamente. Moradores locais levantaram essa hipótese baseados em comportamentos e situações que consideraram estranhas. A polícia, no entanto, trata o caso com extrema cautela e reforça que nenhuma conclusão foi oficialmente confirmada. Mas a simples existência dessa linha de investigação já mostra o quão sombrio esse caso se tornou. Lembrando que nenhuma atitude ou tentativa de justiçamento deve ser tomada contra qualquer pessoa. Reforçamos que inocentes podem ser prejudicados devido a boatos e é necessário ter muito cuidado. E não para por aí. A ex-companheira do padrasto das crianças, Eliane da Conceição Monteiro, também virou alvo de acusações dos populares. Segundo relatos, ela teria se separado dele há cerca de 5 meses após descobrir traições sucessivas. Márcio, que é ex-marido de Eliane e, atualmente, padrasto de Agatha e Alan, estaria mantendo um relacionamento escondido com a mãe das crianças enquanto ainda era casado. Desde que essa informação veio à tona, moradores passaram a associar a separação recente ao desaparecimento, apontando a ex-companheira como possível envolvida, mesmo sem qualquer prova concreta. Durante a entrevista, a mulher negou qualquer participação no desaparecimento dos pequenos e se disse preocupada com o julgamento alheio que se sente vítima dessa situação. Ela declarou que nem sequer conhece a mãe das crianças, nunca teve contato, nunca houve sequer um cumprimento entre elas. Mas enquanto acusações voam de um lado para o outro, a investigação oficial segue outra pista que pode ser a chave de tudo. A cabana. A tal casa caída, como foi batizada pelo próprio Anderson Cauã. Esse local abandonado, feito de pau a pique e coberto com folhas de palmeira, fica a aproximadamente 3,5 km em linha reta da comunidade quilombola. Mas considerando os obstáculos naturais, trilhas tortuosas, lagos e áreas de mata fechada, a distância percorrida pelas crianças pode ter chegado a 13 quilômetros. 13 quilômetros. Crianças de 4, 5 e 8 anos. Quando as equipes finalmente localizaram essa cabana, encontraram um colchão velho, botas, utensílios de pesca, uma faca enferrujada e galões. Tudo indicava que o local servia como ponto de apoio para pescadores que frequentam as margens do rio Mearim. E foi exatamente isso que os cães farejadores confirmaram. Duas equipes diferentes de cães, em momentos distintos, sentiram o cheiro das três crianças dentro da cabana. Mais do que isso, os animais traçaram o mesmo caminho, da cabana até o rio, e quando chegaram na margem do rio Mearim, os cães perderam completamente o rastro. Um dos animais, inclusive, pulou na água, como se soubesse que as crianças haviam entrado ali. Essa descoberta mudou tudo. A marinha foi convocada e chegou com equipamento de sonar, capaz de fazer um escaneamento completo do leito do rio, identificando objetos presos no fundo. O rio Mearim é caudaloso, de águas barrentas e com visibilidade praticamente zero para mergulhadores. Em alguns pontos, não há nem 20 centímetros de visibilidade dentro da água. É um rio extenso, que deságua em vários municípios da região e possui margens com vegetação extremamente densa. Agora vem um detalhe que poucos estão comentando, mas que é absolutamente crucial. A cabana onde as crianças passaram a noite não é um local totalmente isolado e desconhecido, muito pelo contrário. Existem pelo menos 4 casas próximas. Uma delas, habitada, fica a menos de 100 metros da tal casa caída. A distância que você percorre em 20 segundos caminhando. Como é possível que 3 crianças pequenas tenham passado uma noite inteira ali, a poucos passos de uma residência com moradores, e ninguém tenha ouvido, visto ou percebido absolutamente nada? Essa proximidade levanta questões incômodas. Moradores da região conheciam aquela cabana, pescadores frequentam o local. Alguém poderia ter se aproximado das crianças naquela noite? Alguém poderia tê-las levado dali até a margem do rio? A polícia ouviu o morador da casa mais próxima, mas não divulgou detalhes sobre esse depoimento. E então temos as teorias. Um morador da cidade vizinha, que participava das buscas, declarou abertamente que acredita que as crianças foram vendidas. Ele afirmou que em uma região como aquela, com tantos caçadores, pescadores e pessoas que conhecem cada centímetro da mata, seria impossível 3 crianças ficarem perdidas por tanto tempo sem serem encontradas. Segundo ele, se estivessem realmente perdidas e com fome, teriam gritado, chorado e alguém teria ouvido. Ele usou uma expressão local. Isso aqui é terra de mandinga. E completou dizendo que acredita haver pessoas do próprio povoado envolvidas, porque ninguém conseguiria transitar por aquela região sem conhecer bem o território. Após essa declaração, ele também passou a ser alvo de acusações populares e injustamente apontado como suspeito. O clima na comunidade é de extrema tensão. Ninguém sabe em quem confiar. Boatos se espalham com uma velocidade assustadora. Informações não confirmadas que circulam nas redes sociais chegam a levantar a hipótese de que as crianças teriam sido retiradas do país, possivelmente por rotas que passariam pelo Oceano Atlântico ou por estados como Pará, Tocantins e Piauí. Paralelamente a tudo isso, existe a versão que vem ganhando força nos últimos dias, extraída dos relatos do próprio Anderson Cauã. Segundo essa versão, as crianças teriam saído para brincar com a intenção de nadar no rio. Elas se perderam no caminho, acabaram chegando na cabana abandonada e lá passaram a noite. No dia seguinte, teriam decidido ir até o rio. Cauã teria tirado as roupas para entrar na água, mas o pequeno Alan teria entrado primeiro. Algo deu errado. A irmã Agatha teria tentado socorrê-lo e também teria sido levada pela correnteza. Cauã, em choque, teria saído para buscar ajuda. Essa teoria explicaria por que as roupas e a sandália de Cauã foram encontradas próximas ao rio no dia 8 de janeiro, um dia após ele ter sido resgatado. Explicaria também por que os cães perderam o rastro exatamente na margem do rio. Mas levanta outras perguntas. Se foi um acidente por afogamento, por que os corpos ainda não emergiram? Em águas mornas como as do rio Mearim, o processo de decomposição é acelerado e os corpos geralmente vêm à superfície entre 3 e 5 dias. Já estamos no 15º dia. Especialistas explicam que os corpos podem estar presos em vegetação submersa, em bolsões de areia ou terra, ou até mesmo terem sido levados pela correnteza para muito longe. O rio Mearim é extenso e imprevisível. Bombeiros continuam fazendo buscas de barco, percorrendo as margens, atentos a qualquer sinal. Enquanto Agatha e Alan não forem encontrados, todas as possibilidades permanecem em aberto. Acidente? Sequestro? Algo ainda mais sinistro? A verdade é que esse caso expôs feridas profundas, revelou teorias perturbadoras e mostrou o quanto uma comunidade pode se fragmentar diante do desespero e da incerteza.
15 dias depois, e o Brasil inteiro se faz a mesma pergunta. Onde estão Agatha e Alan? As buscas continuam, mais de 500 pessoas vasculham cada centímetro daquela região. A Marinha trouxe tecnologia de ponta, Cães farejadores trabalham incansavelmente, e mergulhadores enfrentam águas turvas e perigosas. Mas enquanto as respostas não vêm, as acusações se multiplicam. A mãe seria uma das pessoas investigadas. A ex-companheira do padrasto das crianças foi acusada injustamente, ao que tudo indica. Moradores estão apontando dedos uns para os outros e teorias que vão de um trágico acidente à venda de crianças. No meio de tudo isso, existem duas vidas que ainda podem ser salvas, ou duas famílias que merecem, no mínimo, poder enterrar seus filhos com dignidade. O que fica claro é que esse caso vai muito além de duas crianças perdidas na mata. Ele escancara questões sociais, falhas, desespero e a fragilidade humana diante do desconhecido. Esperamos que a verdade apareça de uma vez por todas. Mas enquanto isso não acontece, o que nos resta é cobrar responsabilidade, exigir investigação séria e torcer para que, de alguma forma, esse pesadelo tenha o desfecho menos doloroso do que tudo aponta. Se você chegou até aqui, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização desse caso. E me conta nos comentários. Você acredita que as crianças ainda podem ser encontradas com vida? Ou acha que estamos diante de uma tragédia irreversível? Até o próximo vídeo.